Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Para longe de pensamentos obscurantistas, é fato que o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil constitui condição essencial para um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico e para a implantação de uma sociedade mais justa no país. A nossa produção científica praticamente dobrou do começo para o fim da primeira década do século XXI e continuou sua ascensão consistente. Essa expansão notável, fruto de algumas políticas muito bem estruturadas, foi baseada na capacidade de produzir ciência das universidades públicas brasileiras, como a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, duas grandes universidades estaduais paulistas, além de outras universidades federais, como a do Rio de Janeiro, a de Minas Gerais e a do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mais de 95% da produção científica do Brasil nas bases internacionais deve ser a capacidade de pesquisa de suas universidades públicas. De acordo com pesquisa feita pela Clarivate Analytics, o Brasil, no período de 2011 a 2016, publicou mais de 250 mil artigos na base de dados Web of Science, em todas as áreas do conhecimento, correspondendo à 13ª posição na produção científica global, na qual se apresentam mais de 190 países. No entanto, o chamado contingenciamento das verbas das universidades públicas federais e o corte de bolsas e de financiamentos recentes podem colocar em risco as conquistas científicas brasileiras, além de fazer com que muitos pesquisadores procurem no exterior um porto mais seguro. Justamente para falar sobre fazer ciência no Brasil e a sua atualidade, o Diálogos na USP recebe agora os professores Marco Antônio Zago, ex-presidente do CNPq, ex-reitor da USP, atualmente presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o professor Marco Silveira Buqueridi, diretor do Instituto de Biociências da USP e ex-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professores, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores. Prazer tê-los aqui conosco. Queria começar com os senhores, já que o assunto é amplo, uma pergunta talvez um pouco mais genérica. É saber, nós vimos agora alguns números, rapidamente, na minha apresentação, números bem expressivos da ciência no Brasil, em que patamar a ciência brasileira se encontra hoje dentro de um contexto mundial? Professor Zago, que patamar é esse? De que ciência nós estamos falando?
Nós estamos falando de uma ciência que se fortaleceu certamente nas duas últimas décadas e que ganhou expressão mundial. O Brasil tem visibilidade no mundo. Agora, claramente existe uma divisão muito nítida entre o potencial do país como um todo e o do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um vigor, obviamente, muito mais evidente. Isso se deve a alguns fatores que nós podemos discutir.
Discutiremos sim, porque isso é importante, como eu citei agora rapidamente, a minha apresentação, entre as principais estão USP e Unicamp, e poderíamos inclusive incluir a Unesp, talvez, aí também as três estaduais paulistas, né, para não sermos injustos. Né? Então, mostra a diferença. Mas é por aí, professor Buqueridi, quer dizer, nós estamos num bom patamar, mas internamente o Estado de São Paulo aí se destaca?
Bom, eu acho que é mais, talvez, os últimos 40 anos, né, professor? Não somente os 20, que esse investimento... Eu vivi isso como jovem aspirante até chegar num patamar hoje realmente que não é mais... Eu fiz doutorado no exterior. Sim. E é um patamar hoje que não é mais distinguível. Quando eu visito laboratórios do exterior, não é mais distinguível. O Brasil não se distingue mais, São Paulo especificamente, sim, não se distingue mais do exterior. Em vários aspectos. Existem algumas áreas que nós despontamos especificamente, uhum, notadamente a área da agricultura, muito da área de engenharia. Nós somos o terceiro maior produtor de aviões do mundo.
Uhum. É verdade.
E produzimos a área de biologia, a área médica. Né? Então, nós temos uma produção científica não só muito boa como produção científica em si, mas também uma produção científica que veio produzindo resultados, como leis da biodiversidade, do meio ambiente, né? Ou seja, resultados, esse é somente um pequeno exemplo,
claro.
Mas leis que, produtos que realmente fazem uma diferença na sociedade hoje. Então a ciência não ficou só na produção científica.
É essa a parte importante, eu queria trazer para os senhores isso, né? Quer dizer, é esse retorno para a sociedade que tem essa importância e que dá visibilidade à nossa pesquisa científica. Eu queria trazer para o professor Zaga, por aí, professor, quer dizer, é importante também que haja esse retorno para a sociedade e, mais do que isso, que a sociedade perceba o avanço da ciência brasileira, o que isso retorna?
É fundamental. Nós não fazemos ciência para satisfazer os cientistas. Quer dizer, nós fazemos ciência, buscamos desenvolvimento tecnológico e inovação, para atender aos interesses da sociedade, que incluem o desenvolvimento econômico, social, redução das desigualdades e assim por diante. Então, não há dúvida que esta missão ela se faz em diferentes níveis e cada cientista tem uma participação diferenciada.
De que maneira?
Aqueles que dedicam um grande esforço a estudar a origem do universo e questões como essa, que são questões fundamentais para o avanço do conhecimento, para o homem ser melhor e conhecer melhor. E, embora algumas pessoas possam achar que isto não tem impacto, quando você olha depois de 200 ou 300 anos, você vai ver que são estas as contribuições mais importantes.
Sim, aquelas que ficaram, né?
Aquelas que mudam o mundo.
Sim.
Recentemente, eu fiz um paralelo com a questão da chegada do homem à Lua.
Está completando 50 anos agora.
Completa julho, 50 né? anos agora, então as pessoas começam a reviver. É uma história que é muito educativa. Em primeiro lugar, porque ela só ocorreu por um grande desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Mas não foi algo que foi feito ao acaso. Ela obedeceu a uma decisão, a um projeto nacional. John Kennedy disse, antes do final desta década, este país tem que colocar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança.
Isso no começo dos anos 60, né? Bem no começo.
61.
Exatamente.
Isto virou, então, tornou-se um projeto nacional, ao redor do qual circularam cientistas básicos, tecnólogos, engenheiros, matemáticos, e finalmente, em 69, antes de esgotar a década, de fato, concretizaram. Mas o que as pessoas não podem esquecer é que isto não teria acontecido, em hipótese nenhuma, se não fosse os cientistas como Kepler, Newton e assim por diante, que entenderam que o mundo ou o universo não gira ao redor da Terra. As teorias geocêntricas não tinham sentido, tá certo? Foram aqueles que construíram o mapa do universo, que no momento, quando isto ocorreu, era até objetos muito mais de disputas que você poderia dizer religiosas,
sim,
ideológicas, mas que são os que mudaram o mundo e permitiram que em 69 se colocasse o homem à Lua. Então, esta distinção entre o que a ciência faz e a sociedade se beneficia, ela é muito difícil de estabelecer uma linha divisória daquilo que tem impacto imediato,
sim,
e aquilo que tem impacto mais distante.
Sim, haverá um impacto, mas não podemos mensurar aí o tempo que isso vai levar, não é verdade?
Isto. Então, todas são atividades essenciais para o progresso da sociedade.
Professor querido, é isso, quer dizer, na verdade, não podemos ser imediatistas com a ciência? Há momentos em que deve-se aguardar que ela se estabeleça, como o professor Zago?
Atualmente, aqui em São Paulo, nós já sabemos, devido à grande evolução, você perguntou inicialmente sobre a posição de São Paulo. Né?
Exato.
São Paulo faz entre 70% e 80% São Paulo, o sudeste do Brasil, faz entre 70% e 80% da ciência do Brasil. Então, São Paulo, realmente, sim, isso se deve principalmente ao investimento que nós fizemos através da FAPESP, né, que é uma agência financiadora muito segura no sentido de que não é o governador que decide, mas sim a Assembleia Legislativa que decide a aplicação. Isso ajudou muito, como eu disse, nos últimos 40 anos, principalmente. Nós temos já uma ideia de que uma descoberta básica ela leva em média 10 anos, entre 10 e 20 anos para se tornar aplicada. Então você pode estar fazendo algo totalmente desinteressado, como fazia o Kepler, e você produzir, e alguém produzir com aquele resultado que você obteve, alguma coisa aplicada. Agora, existe um autor chamado Ray Kurzweil, que pesquisa a evolução do conhecimento humano.
Sim.
E como a frequência de descobertas aumenta exponencialmente e não linearmente. Então, se hoje são 10 anos, provavelmente daqui a 10 anos serão 5 ou 4, e depois a gente vai fazer uma descoberta se a curva exponencial continuar crescendo dessa forma. Então nós temos que lidar com isso, né? E São Paulo está, vamos dizer, hoje, como o professor Zago falou, nós estamos na vanguarda da ciência em vários aspectos. Eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, da nossa revolução aqui, uma das maiores revoluções que nós tivemos, foi a revolução da produção de energia renovável.
É verdade.
O Brasil começou antes de todos a fazer algo que ninguém acreditava que pudesse ser feito. Nós produzíamos açúcar com a cana-de-açúcar. Sim. E, de repente, um grupo do governo, e a inusitada forma que ocorreu também, um grupo dentro do governo resolveu começar a fazer o etanol, porque as técnicas estavam prontas, e isso depois acabou caindo na indústria.
Sim.
E, ao mesmo tempo, os cientistas começaram a aperfeiçoar o processo. Hoje, as pessoas podem parar num posto que não é mais posto de gasolina, como
se
chamava, e sim um posto de combustível, porque hoje você pode pôr gasolina, você pode pôr álcool, você pode pôr diesel, sim, e você pode pôr GNV também.
Exatamente.
Então, tudo isso vem de tecnologias e de ciência, principalmente a genética de plantas, que está relacionada com toda essa riqueza e esse processo que nós temos também na área de alimentos, na área agrícola.
Porque nunca é um processo isolado, né?
Nunca é um processo isolado. A ciência ocorre em rede. Cada cientista produz apenas um tijolinho. Os papers que nós produzimos, e a ciência não é feita só de papers, a gente pode discutir isso se quiser, mas cada paper que a gente produz é um pequeníssimo tijolinho que pode estar errado. Né? Mas ele vai dar depois, se aquilo for consistente, acaba virando uma grande construção e gera coisas como, por exemplo, o etanol, como a Embraer e outras.
Exatamente. E aí estão citando de novo coisas que acontecem no estado de São Paulo, ou vêm acontecendo no estado de São Paulo, como o professor Zago mencionou no início da sua fala, que foi essa divisão nítida entre Brasil e São Paulo. Queria só para nós podermos ir além, mas eu queria voltar a isso, professor Zago. O que torna essa divisão tão nítida? O que faz de São Paulo tão pujante nessa área, nesse sentido?
Eu diria que nós temos que ir lá para a década de... De fato, temos que ir lá para o século XIX, quando começa, de fato, um movimento que não mais parou de que os diferentes governos de São Paulo e, mais que isso, a sociedade paulista, os intelectuais e mesmo os empresários de São Paulo entenderam que, como diz o lema da Universidade de São Paulo, vencerás pelo conhecimento.
Sim.
Então, desenvolveram. Inicialmente, nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, implantado há 132 anos, tá certo? Logo em seguida, a Escola Politécnica. Depois, inicia o século XX, 1901, com a fundação do Instituto Butantan, e a Escola Superior de Agricultura.
Sim,
Luiz de Queiroz, Esalq. 1912, a Faculdade de Medicina, 1934, a Universidade de São Paulo. Depois vem os próximos institutos, os outros institutos, as outras universidades, Unesp, Unicamp, e depois, mais recentemente, Paula Souza, em 62, a FAPESP. De tal maneira que o Estado de São Paulo distingue-se do restante dos estados brasileiros como um estado que criou um grande potencial, e não só um potencial, ele concretizou isto em estruturas, instituições muito firmes para dedicadas à educação superior e à ciência e tecnologia. Sim. Mas mais que isso, também dedica recursos estáveis. Este é o grande segredo também. Quer dizer, dedica 1% da sua arrecadação para a FAPESP, 5,5%, 5,25% do ICMS para a Universidade de São Paulo. Depois, e isto ao longo dos anos. São 25 anos, por exemplo, de autonomia universitária. Quer dizer, isto faz uma diferença. Porque
total,
nos outros estados, embora tenha havido também esse sonho ou esse interesse em reproduzir o que se faz no estado de São Paulo, mas em alguns estados parece que aquilo que está na Constituição é mais uma sugestão do que uma determinação. Aqui no estado de São Paulo, todos os governos cumpriram sempre aquilo que está na Constituição e, posso dizer mais, com muita satisfação. Nessa semana, no início de semana, tivemos o governador do estado visitando a FAPESP. E ele falou uma frase que eu acho que precisa ser registrada. Ele diz: a FAPESP não precisa do governo do estado. É o governo do estado de São Paulo que precisa da FAPESP. Então,
isso é muito importante.
Ele reproduz uma visão do povo paulista de apoiar a ciência e tecnologia.
É isso.
É aí que está a nossa força.
Exatamente. Aí eu queria trazer para o senhor, porque ele justamente em cima disso que o senhor está falando, e recuperando uma outra fala sua, com o senhor falou do projeto Apollo, ou do projeto de botar o homem na lua do Kennedy. O senhor falou que havia um projeto nacional de ciência. A gente pode fazer uma analogia para o senhor, porque em cima do que o senhor Zago falou, nós temos um projeto estadual de ciência. Podemos pensar dessa forma?
Posso primeiro voltar só um pouquinho nessa discussão sobre São Paulo.
Claro, por favor.
Nós publicamos na minha gestão na Academia de Ciências, na gestão do professor Krieger e depois na minha, juntos, nós publicamos um documento chamado Mapa da Ciência de São Paulo. E eu fiz uma análise desse mapa da ciência e São Paulo é dividido, na realidade, se você quiser fazer uma análise, ele é dividido por mesorregiões. Nós conhecemos pouco essas mesorregiões. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira, o pessoal de São Carlos, por exemplo, fica muito chateado de saber que eles estão na mesorregião de Araraquara. Mas é uma mesorregião. Então, a análise é melhor pela mesorregião porque a gente encontra dados da mesorregião, por exemplo, de IDH.
Certo, né? Isso é importantíssimo, para ter uma noção clara do que representa.
Aí nós pegamos, nesse estudo a gente tem os números de pesquisadores por mesorregião, o número de papers publicados, quantos papers, dá para calcular quantos papers por pesquisador, os fatores de impacto, etc, etc. Então, eu fiz uma análise simples inicialmente, tentando correlacionar o IDH com o número de pesquisadores nas mesorregiões, para ver se existem diferenças das mesorregiões. E eu acabei ficando surpreso, porque a distribuição dentro do próprio estado, ela obedece à razão 80-20 da lei de Pareto. Então, 20% das mesorregiões que estão no eixo, que vem daqui da capital e vão em direção a Campinas até Ribeirão Preto, principalmente, que são os grandes produtores de ciência. No restante, não. Não tanto. Bom, para fechar o raciocínio sobre isto, o que me surpreendeu foi o seguinte: quando você pega a região oeste, Assis, você vê um alto IDH e uma ciência que não é tão forte em termos de publicação e número de pesquisadores. Quando você pega Itapetininga e Litoral Sul, você vê o mesmo nível de produção de ciência, mas o IDH muito mais baixo.
Tá. O que isso representa exatamente?
Então, professor? A conclusão que eu isso, cheguei...
Como se traduz isso?
Foi o seguinte, que o que acontece é que talvez aonde se produz ciência não é tão importante, mas aonde se aplica a ciência.
Certo.
Então, possivelmente, como essa região próxima a Ribeirão, o eixo Campinas-Ribeirão-Piracicaba produz muita ciência agrícola de alto nível, isso deve ter sido passado para o Oeste. E esse pessoal tem um alto nível na agropecuária. Enquanto a vocação de Itapetininga e Litoral Sul não foi descoberta ainda. Então, se nós descobrirmos isso, talvez a gente consiga levar. Então, esse é um ponto. Sobre se nós temos um sistema de ciência e tecnologia. Então, tem um documento sendo feito na FAPESP, o professor Brito que comanda isto, em que foram examinados os institutos, as universidades, a indústria. Lendo aquele documento, eu participo do grupo, lendo aquele documento, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu cheguei à conclusão de que o sistema de ciência e tecnologia de São Paulo, ele está prestes a cristalizar, mas ele ainda não cristalizou. Essa cristalização é justamente você ligar as escolas técnicas,
certo,
com as universidades, com os institutos de pesquisa e com a indústria.
Aquela rede que nós já falamos, tudo em rede.
A rede existe,
uhum.
A rede produz, cada um produz o seu próprio produto. Há alguma ligação, mas nós ainda não temos essa ligação. Porém, São Paulo e mesmo o Brasil, nós temos os institutos nacionais,
sim,
que são focos que o Brasil escolheu como focos, graças ao nosso querido professor Zago, que é o nosso padrinho desses institutos nacionais. Então, nós temos ali, nesses institutos nacionais, focos brasileiros para pesquisa, que são super importantes. E dentro de São Paulo, via FAPESP, nós temos o CEPID, temos os projetos temáticos, que são os grandes projetos que tem focos maiores e que, de uma certa forma, direcionam o Estado. E agora, recentemente, a FAPESP acabou de lançar um novo edital, uhum, em que nós vamos começar a fazer uma ciência completamente diferente, que é a ciência ligada diretamente com a sociedade. Temos muito foco. O sistema, eu diria que o sistema, na minha visão, está cristalizando.
Tá, é isso, professor Zag. E eu queria aproveitar e já trazer para o senhor uma outra coisa. Quer dizer, nós vemos, e cada vez se reforça mais, quer dizer, a importância das universidades públicas nisso. Não é? A universidade, de qualidade, é a universidade de pesquisa? Ou só é a universidade de pesquisa? Ou pode haver também uma universidade de qualidade sem necessariamente fazer pesquisa?
Vamos responder pegando de duas pontas.
Sim.
Primeiro, não existe nenhum país forte ou com uma população culta e bem atendida do ponto de vista de desenvolvimento social, econômico, tá certo? Que não tenha pelo menos uma grande universidade de pesquisa, que seja reconhecida como um foco, uma referência importante. Muitos países têm mais que uma. Mas certamente não existem centenas de universidades deste tipo em nenhum dos países desenvolvidos. Não. Isto é, pelo menos uma ou algumas universidades de classe mundial,
sim,
de pesquisa, representam um componente essencial, uhum, de uma sociedade moderna, de uma sociedade culta, desenvolvida e que contribui, inclusive, para a independência, a autonomia intelectual do grupo e do país, daquela nação.
Uhum.
Por outro lado, estas universidades são muito dispendiosas, são muito caras. Então, não é possível você ter centenas dessas universidades. E nem precisa. Porque se você for examinar o que acontece nestes países desenvolvidos, que podem servir, eu não direi como modelo, mas pelo menos como uma referência, você vai ver que existem algumas universidades com essas características, mas outras que não têm essas características e que têm uma base de atendimento muito mais amplo.
Sim.
Eu gosto muito de olhar, não para o exemplo, como as pessoas aqui costumam muito fazer, a Universidade de Harvard, o MIT, são excelentes instituições, mas elas não são modelos bons. Modelo bom é o estado da Califórnia,
Sim.
que na década de 60 fez uma grande revolução no seu ensino superior e fez um ensino superior que atende a praticamente todos cidadãos que querem ascender ao ensino superior. Mas não com homogeneidade, não exatamente a mesma coisa. Então, há uma universidade de referência, que é a Universidade da Califórnia,
Sim.
com seus 10 campi. Depois você tem a Universidade do Estado da Califórnia, tá certo? Que tem um papel intermediário. E, finalmente, você tem os community colleges. E, com isso, eles atendem uma população de cerca de 2 milhões e meio ou mais estudantes que estão nos diferentes níveis da Sim. Universidade da Califórnia.
E atende todos esses níveis.
E atende a todos esses níveis. O nosso grande, a grande armadilha na qual o Brasil caiu foi a armadilha de que todos têm que ser iguais, todos têm que ter a mesma missão, todos têm que ter o mesmo formato. Todas as universidades federais, estaduais, privadas, têm que ter a mesma cara. Isto não funciona em lugar nenhum do mundo, porque não há dinheiro suficiente para sustentar esse sistema.
Isso. Só rapidamente, para trazer para o seu querido, como eu falei, passa muito rápido, estamos quase encerrando o primeiro bloco. Mas como se escapa dessa armadilha, professor Zago?
Nós temos, eu diria novamente, eu não gosto de pensar no restante do Brasil, porque é muito complicado e eu acho que eu não tenho experiência e competência suficiente para isso. Mas no estado de São Paulo, eu acho que nós temos todos os elementos disponíveis. O estado de São Paulo precisa apenas tratar o jogo, como se diz.
Uhum.
Quer dizer, todos os componentes estão aqui. Nós temos a Paula Souza, nós temos três universidades que têm características muito diferentes, a USP, a Unesp e a Unicamp.
Sim, é verdade.
Tá certo? A Unesp, por exemplo, que tem uma extensão territorial enorme, sofre muito com isto, porque é difícil você administrar uma universidade com amplitude territorial que ela Sim. tem muitos gastos. Então, é preciso não cair na armadilha de querer fazer com que uma seja igual à outra.
Não pode
Cada
ser,
uma
né?
pode fazer a sua função no Estado, junto com a Paula Souza, junto agora com a Univesp, que pode cobrir um espectro grande. Isto é, o Estado de São Paulo está, como disse o professor Bucrige, no momento de fazer a sua grande revolução no ensino universitário público do sistema universitário paulista.
E o quanto, professor Bucrige, essa revolução que o senhor mencionou, essa cristalização, a revolução que o professor Zago reiterou, isso pode expandir ou servir de exemplo, não para ser copiado, como o professor Zago mesmo bem colocou. Cada um tem que manter as suas estruturas. Mas quanto isso pode expandir para o resto do país, servir de exemplo ou de inspiração?
Então, da mesma, não só para o Brasil, mas para vários outros
sim,
países.
Sim, vamos ser.
Para outros
claro.
Estados. Como eu disse na resposta anterior, talvez outros estados não precisem ter um sistema como o sistema paulista. Talvez outros estados possam absorver o que São Paulo produz, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza como cidade, que é muito importante
sim,
lá em cima também, Rio Grande do Sul, possam produzir ciência que vá ser levada para aplicação em outros lugares e criar o bem-estar e o, aumentar os IDHs e melhorar a indústria de vários lugares. Notadamente Santa Catarina, que desenvolve a sua indústria muito bem e traz a universidade um pouco mais a reboque da indústria.
Né? É verdade.
E aproveita-se muito bem de tudo que nós fazemos. Acho que o professor Zago disse muito bem, essa cristalização já existe. Nós já temos todos os elementos, nós já fizemos tudo. Uhum. E estamos no ponto agora de realmente fazer com que o jogo seja jogado. Pusemos as peças, está tudo armado. Uhum. Né? A universidade, sobre a universidade ser autônoma e ser pública...
Sim, que é essencial, é importante
ela, isso. Ela já nasceu pública, Bolonha já nasceu pública, só que o público naquela época era pago pela igreja, porque a igreja era o grande
Exatamente.
Poder. Né? E isso vai até o século XVIII, essa semana mesmo eu comentei isso, vai lá até o século XVIII, mais ou menos, que aí quando a Revolução Industrial começa a aparecer, então o eixo do poder começa a mudar, já na Idade Média começa a mudar, mas sempre foi financiamento público, porque não há como fazer universidade pública. Não há como fazer universidade, Sim. seja ela qual for, com pesquisa, como você perguntou no início, viável economicamente. Universidade não é business.
Exatamente, esse é o ponto essencial.
Universidade não é negócio. Universidade gera negócios. Nós começamos falando isso.
Exato.
Leva 10 anos, leva 20 anos. Então, a universidade é quem vai produzir o conhecimento para que os negócios sejam feitos. Então, o que precisa é da conexão que nós temos aqui. É ter a indústria, termos as empresas, não diria só a indústria, mas as empresas e o governo que também absorve ciência e tecnologia. Nós hoje estamos Sim. falando de cidades inteligentes.
Exatamente.
Nós precisamos desenvolver muito a gestão. Então, tudo que se faz de ciência em todas as áreas humanas e exatas e biológicas pode ser usado por vários setores. E isso está pronto em São Paulo e no Brasil.
Perfeito. Bom, vamos continuar nossa conversa, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
O Diálogos na USP está de volta, hoje discutindo ciências no Brasil, com o professor Marco Antônio Zago, ex-presidente do CNPq, ex-reitor da USP e atualmente presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o professor Marcos Silveira Buquerich, diretor do Instituto de Biociências da USP e ex-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professores, nós falamos aqui no bloco anterior a questão da importância da pesquisa, da ciência, principalmente num estado como São Paulo e mais para o Brasil, para o mundo, e como isso se dá com relação à sociedade. Quer dizer, eu queria trazer para os senhores a questão do financiamento disso. Quanto custa isso? O quanto deve ser feito para que essa ciência, essa pesquisa se mantenha de pé? Soubemos muito recentemente que a Alemanha vai investir ao longo de alguns anos 42 bilhões de euros em universidades para formar novos pesquisadores. Eu acho que, infelizmente, não é ainda nosso caso fazer um investimento tão alto aqui, mas a questão do dinheiro público, dinheiro de empresas, a relação com a sociedade, professor Zago. Como se dá essa relação para incentivar a pesquisa, a ciência no Brasil entre universidades, sociedade e empresas? Como deve ser feita essa aritmética?
Foi bom você lembrar a Alemanha, que é um país que tem uma economia madura e muito forte, tem uma longuíssima tradição tanto de educação superior como de pesquisa de qualidade. Enfim, é um país que pode ser visto sempre como uma referência, não é? E que baseia o seu desenvolvimento e o seu sucesso econômico principalmente no conhecimento, na ciência e na tecnologia, desde Humboldt e assim por diante. Bem, você falou números impressionantes de quanto eles vão investir.
Exatamente.
Agora, você sabe que do investimento que a Alemanha faz em ciência e tecnologia, a percentagem do PIB que eles investem em ciência e tecnologia, desta fatia, 80% vem da iniciativa privada e 20% vem dos cofres do governo. Quer dizer, pesquisa e desenvolvimento é muito forte na Alemanha, mas ele é promovido com recursos privados e também com recurso público. O recurso público serve muito mais para alavancar e dirigir onde se faz investimentos. Eu diria que no estado de São Paulo nós não chegamos a isso, mas nós temos sim um quadro que se aproxima deste. Em 2017, o estado de São Paulo investiu cerca de 26 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. 60% disso veio da iniciativa privada.
Certo.
O restante, então, vem de recursos diretos do governo, vem das universidades públicas, vem do governo federal e assim por diante. Então, São Paulo tem um sistema de ciência e tecnologia já bastante maduro, tá? E, neste aspecto, ele é muito diferente do restante do país.
Sim, novamente. De novo, essa distinção.
Por exemplo, no estado de São Paulo, cerca de 60% daqueles que têm título de doutorado, que podem ser identificados, ou mestrado, que podem ser identificados como cientistas e que têm um emprego, 60% deles têm emprego nas empresas e não na academia, como é o inverso do que acontece nos outros estados. Então, nós temos um sistema, vamos dizer, bastante evoluído.
Certo.
Agora, a relação da academia com as empresas, com o setor empresarial e com o governo também progrediu muito nos últimos anos, eu diria. E sirva como exemplo este novo programa que a FAPESP está lançando, chamado Ciência para o Desenvolvimento.
E que programa é exatamente esse?
Ele é um programa que visa, em primeiro lugar, que se formem consórcios entre os institutos de pesquisa do Estado, públicos ou privados, mais as universidades, mais órgãos governamentais e empresas. Segundo, para tratar de um número limitado de temas, como, por exemplo, agricultura do século XXI,
cidades inteligentes,
manufatura avançada, saúde, por exemplo, a biotecnologia, vacinas, e assim por diante, a educação, principalmente a educação básica. Então, nós temos um número limitado de temas. E o outro ponto é que a FAPESP está colocando de recursos seus 100 milhões. Mas nós esperamos que o programa empregue, use 400 milhões. Isto é, nós colocamos um tanto
para
alavancar recursos adicionais. Para fazer pesquisa, esta sim é a pesquisa de aplicação mais ou menos imediata no Estado, que sirva, é diferente daquela outro aspecto da pesquisa que nós discutimos já anteriormente.
É verdade.
Ambos os aspectos são essenciais para a sobrevivência do Estado. E eu, no lançamento, lembrei o seguinte, que o Estado de São Paulo, que tem uma área muito pequena, 3% apenas do país, é o maior produtor de cana, é o maior produtor de açúcar, é o maior produtor de álcool e é o maior produtor de frutas do país.
É verdade.
Então... Lembrem que no fim da década de 90, início da década do ano 2000, os laranjais paulistas foram atacados por uma praga conhecida por amarelinho, tá? Chegou a infectar 42% dos nossos laranjais. Os prejuízos eram enormes. Naquele momento, a FAPESP lançou um programa de pesquisa. Sequenciar o genoma da xilela, que era o agente infeccioso que estava causando isto. Em 2 anos, naquela época foi um feito fantástico, resolveu-se o sequenciamento. Mas mais que isso, criou-se uma onda de pesquisa ao redor do amarelinho. Resultado, a infestação dos nossos laranjais hoje é de 1,3%. E o estado de São Paulo é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Então, uma ciência básica feita na base da biologia molecular e que serviu para implantar praticamente a biologia molecular no estado, para difundir entre os laboratórios sequenciamento de genoma, que agora não é mais só da xilela, é do homem, é do cavalo, é do cacau, é de tudo, tá certo?
Da biodiversidade.
Fez uma enorme modernização da ciência paulista, tá? E ainda teve como consequência que nos manteve como os maiores exportadores de suco de laranja do mundo. Esse tipo de relação que nós temos que construir entre a comunidade científica, as universidades, as empresas, os institutos e o governo do estado.
É isso, professor Buquerini. Quer dizer, o senhor disse recentemente, aproveitando, no USP Talks, aqui na universidade, que quem faz pesquisa é quem está com a tocha na mão, descortinando o escuro. Quer dizer, esse descortinar o escuro segue nesse caminho. Quanto custa isso para a sociedade?
Você colocou o descortinamento do escuro, ele tem que ocorrer antes de tudo.
Sim.
Antes de poder sequenciar o genoma da xilela fastidiosa, pesquisadores tiveram que descobrir que o fungo se chamava xilela fastidiosa.
Exatamente.
Pesquisadores tiveram que descobrir como era o processo de infecção. Talvez em outras plantas, que eram plantas que nem eram a laranja, nem eram tão importantes antes para transpor isto. Esses pesquisadores...
E hoje é uma praga na Itália, nas oliveiras, afetando a produção
de azeitona.
Esses são os pesquisadores que eu falo que estão com a tocha na mão.
Certo.
Porque eles estão literalmente no escuro, eles estão descortinando coisas que ninguém está interessado.
Uhum.
E é isso que vai levar 10 anos, 20 anos para se tornar o aplicado. Quando chega no aplicado, não é dizer que o aplicado é fácil.
Uhum.
Né? Agora, é muito barato fazer esse tipo de pesquisa com a tocha na mão, em relação ao todo.
Certo.
Então, para você descobrir uma molécula nova, você vai gastar... sei lá, talvez 1-2 milhões de reais num projeto de, às vezes, 5 anos, alguma coisa desse tipo. Uma vez que você descobre a molécula, você precisa fazer os primeiros testes, então você vai gastar aí 20 milhões. E para colocar isso no mercado, você vai gastar 200 milhões.
Sim.
Então,
todo um processo.
É um processo exponencial,
uhum,
que custa muito alto. Então, uma bolsa de estudos de um doutorando,
sim,
que pode custar aí 200 mil reais para você manter um menino, uma menina trabalhando no seu laboratório ali por 4 anos.
Sim.
Né? E o dinheiro que a gente precisa para comprar os equipamentos e manter os equipamentos, isso é muito, muito pouco em relação ao que se recebe posteriormente.
Sim, o resultado disso.
O
né?
resultado disso.
Que não é só paper, né, professor?
Então,
é só publicação.
Eu
né?
costumo dizer quanto vale, a gente aqui falou de São Paulo, mas a gente tem em São Paulo também, a Embrapa é um exemplo muito interessante, né? Que é um conjunto de laboratórios, né? dessa empresa nacional, né? do governo principalmente, e que produz conhecimento que é talvez o esteio junto com a Exalc, junto com Lavras, com Viçosa,
sim,
que são grandes escolas, né? Santa Maria, no Rio Grande do Sul, esse grupo produziu um conhecimento absolutamente incrível. Agora, quando você vai à Embrapa, muitas vezes você não vai ver grandes papers.
Sim.
Você vai ver muitos e muitos livretos explicando como funciona uma doença.
Verdade.
Como é aquela cultura, e produzindo novas variedades e dando, se você escrever para a Embrapa, eles mandam sementes para você, etc. Isso tudo é resultado de ciência.
Exatamente.
Quando alguém desenha um aplicativo numa cidade para melhorar o trânsito, quanto que isso economiza de dinheiro?
Sim, quanto reverte para essa mesma sociedade, né?
Isso reverte de uma forma incrível. Então, é isso que as pessoas... O professor Zago falou muitíssimo bem sobre tudo que a ciência de São Paulo tem, e eu concordo plenamente, a comparação com a Alemanha é uma comparação para e passo, se você for olhar, né? Com as devidas proporções.
Claro.
Eu acho que São Paulo, em termos de investimento, São Paulo e o Brasil deveriam até investir mais do que a Alemanha investe proporcionalmente. Porque se nós quisermos chegar e sermos competitivos no mundo, não é investindo proporcionalmente, nós temos que investir mais. Uhum. Porém, existe um problema. E São Paulo novamente fez a lição de casa. Nós produzimos uma comunidade, ao mesmo tempo em que o dinheiro da FAPESP era investido, nós fomos produzindo uma comunidade científica capaz de usar esse dinheiro. Porque não adianta nada eu falar assim, agora eu vou pegar 42 bilhões de euros e vou colocar na ciência, se eu não tenho como absorver esses 42 bilhões de euros. Então eu tenho que ter uma comunidade científica madura, que é o que São Paulo conseguiu produzir, que tenha essa capacidade de consumir os 40 bilhões de euros em coisas criativas, né, professor? Não, em coisas que vão realmente produzir alguma coisa. E esse passo que esse novo edital da FAPESP está dando, isso é totalmente inovador. Inovador no Brasil, é uma coisa que vai gerar, se conseguir os 400 milhões junto com os 100 milhões que estão sendo investidos, que é o que se espera, na realidade, Sim. com essas proporções que o professor Zago comentou, São Paulo vai dar mais um passo ainda para realmente ficar no topo do mundo em termos de ciência e tecnologia.
É isso é importante, eu queria trazer para o professor Zago, porque nós temos aí, temos o resto do país, principalmente as federais, universidades federais, que passaram desde o começo do ano com algumas situações bem complexas. Com relação a cortes de financiamentos, cortes de bolsas, o tal contingenciamento de verbas. O quanto isso atrapalha, professor, a pesquisa no país de uma forma geral? Quer dizer, e o quanto isso pode assustar e afastar cérebros pesquisadores do país? Levar isso para fora.
Bom, certamente há prejuízo, é inegável. E a ciência de boa qualidade, ela exige investimentos. Não é? E se você não faz investimentos, não só a ciência de qualidade, mas a educação superior de qualidade. É que, como eu disse, eu tenho uma visão de que nós não assumimos, pelo menos para o país, mas mesmo para o Estado, a melhor solução em termos de ensino superior. Poderíamos ter um quadro um pouco melhor. Mas, de qualquer maneira e em qualquer situação, você precisa de recursos. E é certo que desde meados, maio, primeiro semestre de 2014, as condições econômicas e financeiras do país deterioraram muito. E eu posso dizer isso com muita segurança, porque isso se refletiu na arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo.
Exatamente.
Que é a fonte de recursos para o governo funcionar. E, como consequência, nós tivemos, desde aquele momento, uma redução dos recursos para as universidades públicas uhum. paulistas, que é garantido pelo decreto, pela autonomia, mas e somos solidários.
Não tendo,
se aumenta
não tendo
o ICMS, nós Exatamente. Recebemos mais. Se reduz, nós recebemos menos. E isto aconteceu.
Então, isso refletiu.
Todos sofreram, mas eu diria que aqueles que estão fora de São Paulo sofreram mais. Este é um ponto. O outro ponto é que, como esta redução de recursos para ciência e tecnologia e para a educação superior
Sim.
no país se tornaram muito graves nesse último ano, vamos dizer, vem se acentuando, não só o país todo, mas o Estado de São Paulo também vai sofrer, mesmo com esse sistema todo muito forte que nos protege Sim. parcialmente.
Exatamente, é uma blindagem
maior total. Mas
não
podemos esquecer que nós temos aqui três universidades federais no Estado de São Sim. Paulo, e que são universidades importantes, relevantes em termos de qualidade de produção científica e tal, e estas universidades estão sofrendo os cortes do governo federal.
Isso é muito sério, isso vai refletir em todo o trabalho de pesquisa em cima disso.
Vai. Depois nós temos uma redução das bolsas do CNPq e da CAPES. Certamente haverá uma demanda aumentada sobre a FAPESP,
sim,
que terá dificuldade em absorver essa diferença. Provavelmente toda a diferença não é possível absorver, presumo, porque precisa de recursos.
Exatamente.
Ou seja, é compreensível o que aconteceu. Eu não diria que nós vivemos num país, essa é a minha opinião, em que as pessoas querem destruir a ciência e a tecnologia. Ou, pelo menos, eu quero acreditar que nós não vivemos num país em que as pessoas querem destruir a ciência e a tecnologia. Eu diria que há importantes restrições financeiras, econômicas no momento, e que certamente tem consequências de prejudicar a ciência, a tecnologia e a educação superior no país como um todo e mesmo em São Paulo, se bem que nós estamos protegidos pelas políticas que o povo paulista, o governo paulista adotou ao longo de 50,
esperamos
60,
que continue
100 anos.
Adotando.
Esperamos que sim, né?
O governador reafirmou isto lá na sua visita à FAPESP.
Tá, professor Buquerini, só dentro desse contexto, e aí levando adiante, quer dizer, isso também não assusta o pesquisador vermos esse corte de verba, corte de bolsas, como o professor Zago comentou, quer dizer, a FAPESP não vai ter, teoricamente, não vai ter condição de absorver todas essas falando no estado de São Paulo, não estamos falando nem no resto do país. Isso não pode levar o pesquisador a olhar para o exterior e falar talvez lá seja melhor, seja mais tranquilo, e ter essa fuga de cérebros, ter essa fuga de pesquisadores, e que pode prejudicar todo esse andamento da pesquisa no Brasil, ou uma parte dela?
Eu acho que há sim a possibilidade de fuga de cérebros. Há excelentes pesquisadores jovens brasileiros que pensam em não voltar. Há jovens pesquisadores brasileiros que estão aqui na universidade que pensam em... Eu vou dar um exemplo. Eu encontrei com um jovem há duas semanas atrás de uma universidade de São Paulo,
sim,
do interior de São Paulo, que ele disse que todo dia ele olha anúncios de emprego e se ele achar alguma coisa, ele vai embora.
É
preocupante, é muito preocupante. Por outro, porque isso é preocupante porque isso muda o humor das pessoas. Uhum. As pessoas ficam com medo. Mas existem... tudo tem lados positivos.
Sim, temos que vê-los.
Essa crise, desde essa crise, o professor Zago pegou aqui na USP, né, professor? Isso está fazendo com que nós tenhamos essa discussão que nós estamos tendo aqui.
Sim, que é muito importante.
Se tivesse tudo muito bem, com 42 bilhões e sobrando dinheiro, talvez a gente não estivesse pensando para que serve a universidade, se isso é importante ou não. Então, isso está fazendo com que a sociedade comece a pensar e a discutir, a sociedade vai para a rua, né, e fala, não, eu quero, a educação para mim é importante.
Sim. Defesa da universidade pública, da educação.
Qualquer
pública.
Pessoa, e nós estamos discutindo, a universidade precisa ser pública, ela precisa ser autônoma, sim, isso está nos dando a oportunidade, nós que trabalhamos aqui na universidade, de explicar para a população, como nós estamos fazendo agora.
Exatamente, que é importante isso.
Por que é importante que a universidade seja pública? Por que é importante que ela seja autônoma? Né? E por que é importante ter dinheiro para a ciência?
E por que é importante que ela faça pesquisa? E como isso vai reverter?
Exato. Né? Então, eu não sei. Pública. E assim, o que nós temos, nós discutimos bastante hoje, esse sistema de ciência e tecnologia, praticamente cristalizado. Eu espero até que esse edital da FAPESP agora seja o cristal master, lá, não sei como é que os químicos falam, né? que realmente cristalize a ciência para a sociedade como um todo. Esse sistema montado, bem financiado, como ele está, bem financiado do ponto de vista dos fluxos e da obediência às leis e etc., e do sistema que nós bolamos há décadas atrás, é um sistema que adquiriu robustez. Quero crer. Sim. Robustez. Num sistema robusto, um sistema robusto é muito diferente de um sistema totalmente jovem, que eu piso nele, eu amasso ele e eu tenho que iniciar de novo.
Que é frágil,
nós,
né?
Não tem essa fragilidade. Nós estamos numa situação que nós podemos, como a USP, professor Zago teve que fazer, como se diz no popular, dar nó em pingo d'água para poder conseguir manter a universidade estável, uhum. conseguiu.
E funcionando.
A universidade está funcionando. Nós tivemos uma crise. Eu sou um dirigente de unidade dentro da USP. É muito difícil. Nós temos poucos funcionários, nós não temos tanto dinheiro quanto a gente já teve. Mas isso está nos fazendo pensar em formas mais eficientes de trabalhar.
Criatividade também, né?
Então, será que essa... Se a crise se acentuar mais, e aí fora do estado de São Paulo, eu acho que isso pode ser muito grave, né, professor? Porque aí você pode estar realmente exterminando com o sistema de ciência e tecnologia que estava iniciando, mas para São Paulo, esse sistema, eu acho que ele está sentindo, ele vai sentir, mas a gente espera que a gente tenha robustez suficiente para manter esse sistema trabalhando e funcionando, e daqui a 30, 40 anos nós vamos estar aqui de volta dizendo da beleza que nós fizemos nos últimos 60, 70 anos.
Excelente. Quer dizer, para terminarmos dessa maneira, infelizmente o diálogo está chegando ao seu final, professor Zago. É isso? O senhor compartilha desse, vou dizer, de otimismo, essa visão...
Otimismo.
Otimista
otimismo.
Mesmo. Podemos
chamar
dessa
forma. Temos que ser otimistas.
Temos que ser. Sempre, né? O senhor compartilha disso, quer dizer, o caminho é esse.
Plenamente. Eu sou muito otimista com relação ao futuro do Estado de São Paulo como um todo, da ciência e tecnologia e educação superior no Estado de São Paulo. E durante este período todo que eu fui presidente do CNPq, reitor da USP, eu tive a oportunidade de conhecer muitos sistemas de ciência e tecnologia na América Latina e na Europa, nos Estados Unidos, e eu diria que nós temos condições muito favoráveis para o desenvolvimento no Estado de São Paulo. E o mais, talvez a mais importante semente é esta, de que a população de São Paulo, o povo de São Paulo, criou um sistema ao longo dos séculos. O que nós não podemos deixar é que pessoas pouco informadas a respeito desse sistema, divulguem ou falem coisas que, de certa forma, desmontam ou desvirtuam esse sistema. Tá certo? Quer dizer, o culto à importância das universidades públicas paulistas, sem nenhum desmérito para as universidades privadas, que fazem um papel importante.
Sem dúvida.
Mas quem faz a liderança do pensamento e do desenvolvimento do Estado de São Paulo são as universidades públicas. Como disse o Bucherid, foram elas que levaram o desenvolvimento a Ribeirão Preto, a São Carlos, interiorizaram o conhecimento no Estado de São Paulo. Então, eu sou muito otimista porque acredito nesse sistema, mas todos nós temos que fazer com que toda a população entenda isto, para que esse sistema não seja destruído por pessoas mal informadas.
Perfeito. Isso é o nosso trabalho cotidiano. Mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer mais uma vez a presença do professor Marco Antônio Zago, ex-presidente do CNPq, ex-reitor da USP, atual presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ao professor Marco Silveira Bucherid, diretor do Instituto de Biociências da USP e ex-presidente da Associação, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores.
Obrigado, Marcelo.
Foi muito importante. Muito obrigado. Apresentação de Diálogos na USP, Marcelo Hollenberg, produção, editoria de atualidades do Jornal da USP. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br e também no nosso canal no YouTube, em youtube.com/canalusp. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Tenham todos um ótimo final de semana. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.